Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Mercado do leite, vamos falar um pouquinho sobre esse setor que já está vendo alta nos preços pagos ao produtor antes mesmo da entressafra. E quem eu chamo para essa conversa é o Glauco Carvalho, que é pesquisador da Embrapa Gado de Leite. Glauco, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Letícia. É um prazer estar aqui com você sempre.
Prazer é todo meu, Glauco. E aí eu queria te perguntar, a gente já viu um aumento no preço pago ao produtor de leite no mês de janeiro, referente ao leite captado no mês de dezembro. Como que a gente deve ver esse pagamento agora, no mês de fevereiro, referente ao leite captado em janeiro?
Bom, o movimento que a gente viu foi autista. O pagamento que ocorreu referente ao leite de janeiro, nós vimos uma alta aí próxima de 7 centavos, né, considerando média Brasil, e agora no pagamento de fevereiro, nós devemos ter nova alta, eu acredito que até superior a isso. Então, o mercado ele está mais autista, e eu diria que começou um pouco até mais eufórico do que o normal para essa época.
E Glauco, me diga uma coisa, quando a gente observa esse movimento acontecendo antes mesmo da entressafra, o que que dá para analisar disso, tendo em vista o que aconteceu no ano passado, a gente fazendo um retrospecto, a gente começa o ano, né, um período de águas, vamos dizer assim, de pastagens mais volumosas e mais nutritivas, mas ainda assim a captação está menor. Queria entender de você um pouco disso.
Eu acho que tem uma série de fatores que a gente pode tirar, né? Alguns pontos mais positivos, alguns pontos mais preocupantes. A gente, do ponto de vista da oferta, né, os meses de março, abril, maio, a gente já vai diminuindo rapidamente a produção de leite. Então, a gente chega no momento de menor oferta de leite, né, per capita no Brasil. O segundo semestre acaba sendo melhor. Mas a gente terminou o ano de 2024 com um cenário de maior aquecimento da produção. O segundo semestre, o ano de 2024, no geral, ele foi um ano de boa rentabilidade, de uma gestão até mais tranquila nos preços de leite, porque não teve muita volatilidade. O consumo também veio bem. Então, você veio de um ano muito positivo, a gente finaliza isso. E nesse momento, quer dizer, o pessoal já, a indústria, né, as queijarias, o pessoal já de olho no período da entressafra, começa a se movimentar e aí vai oferecendo preços maiores para tentar segurar, né, ou reter aí os produtores para o período mais complicado de oferta de leite. Então, o fato é que isso aconteceu mais cedo. Tem um ponto que é relevante aqui, apesar da gente ter sinalizações piores para a demanda daqui para frente, o momento ainda é positivo, né? O consumo das famílias está vindo bem, né? Nós tivemos um PIB no ano passado que cresceu praticamente 3,5%, então você teve um resultado econômico, né? Com melhoria de emprego, de renda, etc. Inclusive com vendas de supermercado boas, o resultado econômico foi bom. E isso acabou levando a essa alta que a gente está vendo. Mas é um resultado que preocupa, né? Porque ano passado uma das coisas boas é justamente que nós tivemos altas moderadas e teve um ano relativamente mais estável ao longo do ano. A gente começar a puxar muito forte, né? A gente vê, por exemplo, o spot, leite spot, que é o leite negociado entre empresas, em Minas Gerais, ele já superar 3,30. Você começa a criar expectativas mais eufóricas e que acabam sendo difíceis de se sustentar ao longo do ano.
E Glauco, como é que está a relação então do preço pago ao produtor com os custos de produção? A gente viu agora uma alta nos preços do milho, por exemplo. Isso afeta a produção de silagem? Como que vocês estão monitorando na Embrapa Gado de Leite essa questão dos custos de produção? Porque eu sei que tem levantamento aí, o grupo de economistas da Embrapa sempre traz informações fresquinhas.
Bem, sim, a gente, no último, agora janeiro, a gente monitora, né, o índice de custo de produção de leite. Nos surpreendeu, né, ele acabou vindo um pouco mais forte do que a gente esperava. No ano passado, a gente olha o ano todo, o leite subiu cerca de 2%, o custo dele, né, de produzir leite. E somente no mês de janeiro, agora, nós tivemos uma alta de 3,2%, né? O grupo de mão de obra, e o grupo de minerais, ele acabou pegando, acabou impulsionando mais a inflação do custo, né? E para os próximos meses, a gente tende a ver alguns movimentos ainda de pressão. É, se a gente olhar um pouco o mercado de milho, ele está um pouco mais tenso, então as cotações subiram um pouco, soja está um pouco, tá mais tranquilo, mas a milho subiu, isso vai puxar o concentrado. É, tem a parte de combustíveis que vai vir agora com aumentos e refletindo não só na parte de produção de volumoso, mas também na parte de energia e combustível, que é um grupo específico que a gente analisa. Então, existem algumas pressões, né, principalmente nesse primeiro semestre, né? O caso dos concentrados é típico disso. O mercado de milho está mais nervoso no primeiro semestre, a partir da entrada da safrinha, a gente tende a ter um mercado um pouco mais comportado. Mas o fato é que esses custos se elevar, não é um valor que vai afetar significativamente a rentabilidade do produtor. Como eu falei, o 2024 foi um ano bom, né? Então agora é um período para o produtor olhar um pouco, né, para a fazenda, para se estruturar, sem muita euforia, porque está tendo uma boa rentabilidade, mas isso não é garantia de rentabilidade eterna, né? É algo que a gente tem que aproveitar para organizar a fazenda, investir onde precisa investir, né, melhorar a eficiência, para garantir aí uma melhor competitividade, vamos dizer assim, né, da sua propriedade. Porque quando a gente olha para frente, né, o cenário econômico de 2025 é pior do que o de 2024. É, como eu falei, a gente cresceu 3,5% em 2024, e as previsões da média geral da economia, né, da economia brasileira para crescimento em 2025 é de 2. Então, você tem uma redução do ritmo de crescimento, uma alta de taxa Selic, inflação subindo um pouco mais. Então, tudo isso leva a um cenário de consumo mais retraído, né, do que o que a gente tinha e o que a gente viu, né, ao longo de 23 e 24. E foi o período em que, se a gente somar os 2 anos, o consumo brasileiro de leite subiu cerca de 11 litros por habitante. É um excelente desempenho. Então, a gente tende a ter um cenário um pouco mais complicado, né, para o 2025, sobretudo no segundo semestre.
Então, a gente tem essa somatória de custos de produção mais elevados agora nesse começo do ano. Isso deve se manter ao longo do ano, Glauco? Porque daí eu já emendo com essa questão que você falou dessa demanda interna mais desafiadora.
É, a gente está vendo o primeiro semestre com uma situação de custo mais difícil. A tendência é que isso vá reduzindo ao longo do ano. Então, a gente não acha que, no nosso cenário, a gente não tem uma mudança de custo muito forte. Nós vamos ter algum incremento de custo, igual a gente viu agora em janeiro e ao longo desses próximos 2, 3 meses. Depois, a gente tende a ter um custo um pouco mais acomodado, até porque a gente vai entrar uma boa safra, né? Colheita de soja vai ser uma boa safra, a safrinha de milho é esperado também ser uma boa safra, então isso acaba ajudando. Então eu diria que a gente tem um pouco mais de atenção no custo nesse primeiro semestre, mas não vai ser algo que vai fugir muito da normalidade. O que preocupa mais no segundo semestre é a sustentação nos preços do leite, não tanto nos custos de produção.
E Glauco, tendo em vista essa alta nos preços do leite, eu queria saber como é que ficam os derivados. E a gente já está falando de uma demanda, então, um pouco mais desafiadora para o leite. Eu queria saber como é que fica isso para os derivados, manteiga, requeijão, queijos, iogurtes, enfim, o que você tiver aí na manga para trazer para a nossa audiência.
Tá, o que a gente está vendo é que o setor industrial, ele tem tentado repassar um pouco mais de preço, até para repassar essa alta. A gente finalizou o ano, alguns derivados como leite UHT com margens muito ruins, né, queijo mussarela um pouco melhor, e outros derivados de maior valor agregado, né, os iogurtes, o grupo de refrigerados como um todo, com melhores margens. São produtos que levam menos leite, mas eles têm uma rentabilidade melhor. As commodities, né, o leite em pó, o leite UHT, eles acabam tendo um pouco mais de dificuldade. Então, tem havido um movimento de tentativa de repasse, a indústria vem forçando isso, o varejista também está buscando recuperar a parte dele, que ele perdeu um pouco em 2024, então tem uma queda de braço grande aí. O que eu acho que é mais complicado nesse contexto é que, se a gente cresce menos, se a gente e se os preços sobem um pouco mais ao consumidor, e a tendência é que a gente vai ver esse movimento ao longo desses próximos 2, 3 meses, o consumo se retrai, né? O Brasil, por que que nós tivemos um desempenho tão bom né, em 2023 e 2024. Por um lado, nós tivemos um desempenho bom da economia, do emprego, renda, crédito, tudo isso acabou ajudando na demanda das famílias. Mas nós tivemos também preços ao consumidor em patamares bem tranquilos. Né? A gente olhar, somar 2023 com 2024, o leite subiu menos do que a inflação. A inflação brasileira nesses 2 anos foi quase 10%, né? Os lácteos subiram 7%. Então, isso acabou ajudando muito no consumo. Então, à medida que a gente tem um consumo, um preço que tende a subir, ele vai retrair um pouco esse consumo. Eu acho que esse é o ponto que preocupa. O outro, como eu falei, é a perspectiva macroeconômica pior, né? De piora de cenário de taxa de juros, piora de cenário de inflação e, consequentemente, de crescimento econômico. E eu colocaria um terceiro ponto, é que nos preços de hoje, com essa elevação mais recente que a gente viu de mercado spot, o preço do produto importado, né, ele começa a ficar mais atrativo. A gente ainda. E a balança semanal que a gente acompanha, né, o dado que saiu agora, saiu ontem, e referente ao mês de fevereiro, está vindo sinalizando um volume superior ao de janeiro. Superior ao de fevereiro do ano passado. Então, se isso acontecer, a gente pode ter um movimento de oferta um pouco maior do que o que a demanda nossa conseguiria sustentar, e aí causa uma pressão baixíssima. Por isso que eu acho que é um ano que a gente precisa ter um pouco mais de cautela. Ele está só começando, mas é bom a gente ter muita cautela nos próximos meses.
Esse era um ponto que eu queria chegar com você a respeito das importações. A gente não está mais com aquele dólar que a gente viu no final do ano passado, que deu aquela estilingada para mais de R$ 6. Parece que as coisas estão se acomodando, mas ainda num patamar elevado, né, Glauco? Então eu queria perguntar isso: o nível de competitividade ou atratividade para importar o leite, mas mais do que isso, o Brasil ele tem a necessidade, né, de importar, Glauco?
Nós atingimos um nível de importação bem maior do que o passado. A gente tinha importações aí que circulavam de 3, 4% da produção. Hoje nós estamos com importação na casa de 9, 10% da produção. Então, é um volume elevado. A nossa importação está sendo o volume equivalente a um mês inteiro de produção de leite no Brasil. Então, qualquer movimento, da importação, ele reflete muito na oferta. Por isso que eu disse que é uma variável chave, porque caso aconteça alguma retração da importação, não é o que nós estamos vendo no curto prazo, você deixa o mercado bem mais equilibrado. Por outro lado, se a importação segue avançando, a gente precisaria muito do desempenho do consumo interno para sustentar preços aqui dentro, e não é o que nós estamos vendo aí para frente. Então, esse que é o ponto importante. Se a gente fizer uma conta simples, né, hoje um leite na Argentina custa 44 centavos, né, é o preço que a gente estava aqui no Brasil. Mas se eu pegar um preço do mercado spot, a última cotação, colocando um câmbio de 5,75, ele vai para 57 centavos de dólar por litro. Ele fica muito fora do que seria um patamar competitivo e sem atrair movimentos de importação. Então, a gente vai ter que acompanhar isso um pouco mais de perto, mas acho que é um ponto que preocupa, porque se esse volume de importação vier e a produção vier recuperando, como aparentemente sinaliza, a gente precisa ter um desempenho melhor da demanda para equilibrar aí a cadeia.
Perfeito. Glauco, meu caro, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Embrapa Gado de Leite e das outras divisões da Embrapa também, claro, são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição aí. É sempre um enorme prazer estar aí participando com vocês nos estúdios do Notícias Agrícolas.
Prazer é todo nosso. Tá aí, então, estivemos com o Glauco Carvalho, ele que é pesquisador da Embrapa Gado de Leite, nos trazendo as informações, portanto, de como que deve ficar o pagamento do leite agora, nesse finalzinho de fevereiro, referente ao leite captado em janeiro. Vale lembrar que o pagamento de janeiro, referente ao leite captado em dezembro, já teve um aumento e a tendência é que o pagamento nesse mês de fevereiro também suba. E isso tudo antes mesmo da entressafra, antes daquele período tradicional em que então as pastagens ficam mais escassas e a captação diminui, por consequência, os preços do leite acabam subindo pela menor disponibilidade no mercado. O Glauco, ele aponta que os laticínios, justamente antevendo esse período de entre-safra, acabam ali já fazendo suas programações de compras algumas vezes para poder ter aquela janela mais positiva, então, de preços. E de acordo com o Glauco, esse ano de 2025 ele deve ser desafiador, seja pelo viés dos custos de produção. A gente tem aí uma cesta enorme, tem desde a alimentação dos animais até a mão de obra, até os combustíveis que operam as máquinas, e também pela questão do consumo interno. Vale lembrar que o Brasil tem uma previsão de encarar desafios macroeconômicos bastante pesados. O consumo do leite aqui no Brasil, ele se dá, né, em várias camadas da população, dependendo, os lácteos também, e aí vai depender da camada social de cada um da população. Mas fato é que essa questão da macroeconomia, com juros mais elevados, com inflação elevada, isso pode ali acabar estrangulando um pouco o consumo de leite. E aí, com esses preços mais elevados que a gente está vendo agora nesse começo do ano, o Glauco, ele apontou também um aumento na importação de leite, mesmo com o dólar mais elevado, que o Brasil ele precisa complementar a sua produção de leite. Mas, de acordo com o Glauco, há uma tendência desde, se não me engano, 2023, que houve ali uma crise de inundação praticamente de leite importado aqui no Brasil, e esses volumes seguiram em patamares elevados. Se antigamente se falava em cerca de 3% do equivalente ao leite produzido aqui no Brasil importado para complementar a demanda brasileira, hoje já se fala em torno de 10%. Eu encerro por aqui. Daqui a pouquinho tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante conectada.